Os anos 80 foram uma época mágica do esporte. Tempo dos artistas e gênios da seleção de 82, de Falcão, Sócrates, Zico e companhia. Tempo do vôlei espetacular de Renan, Montanaro e William. Tempo do célebre Piquet da Fórmula 1. Tempo também da seleção maravilhosa de Tele. E de um São Paulo fantástico de Careca, Miller, Silas e Pita. Porém, não foram os anos apenas mais belos de nosso futebol, da Fórmula 1 e do vôlei. Porque havia um alguém diferente. Havia um certo Pepe. Corpo seco, leve e ágil. Musculatura forte e flexível. Alimentação balanceada, natural, inteligente. Foco absoluto e determinação obsessiva. Tudo isso coordenado por um cérebro privilegiado. E um emocional permanentemente sob controle. Resultado? Campeão carioca de hipismo quando garoto. Único brasileiro até hoje a chegar à final do campeonato de surf mais respeitado do mundo em pipeline. E isto aos 17 anos. Campeão mundial de voo livre. Conheça agora Pepe. Um dos maiores gênios da inteligência física. Morto prematuramente. Possivelmente vítima da única falha de um sistema perfeito de coordenação entre corpo, mente e coragem. O homem com eterno sorriso de menino, o homem que voava e surfava, e ainda arrumava tempo para vender sanduíche e suco natural, até virar empresário das ondas. O homem menino, Pepe, um dos mais nobres esportistas que o Brasil conheceu. Pedro Paulo Guise Carneiro Lopes, aos 5 anos, já pegava sua planonda, uma prancha de isopor muito usada na época, e encarava as ondas em Ipanema, seja com a prancha ou não. E acima de tudo, era um sujeito desprovido de medo, como relata Pedro Bial e sua mãe em material cedido pelo Sport TV.
A gente nadava muito bem, conhecia aquele mar, tinha uma intimidade com aquele mar e uma falta de medo total. Então, teve histórias que é melhor eu não contar para não ficar passando por mentiroso. Eu vou chamar uma testemunha ocular da história, minha mãe, que conheceu o Pepe desde pequeno e que pode contar essa história.
Justamente, a gente morava no ponto quente de Ipanema. Naquele tempo não tinha perigo de assalto, nem muito carro na rua. Eu dizia, pode ir para a praia daqui a pouco, daqui uma meia hora, uma hora eu vou aparecer para ficar um pouquinho com vocês. Aí daqui a pouco eu estava lá, só quem não estava lá eram eles. Falei, que é isso? Cadê os garotos? Eu olhei para dentro do mar assim, a onda alta, dessa. Pelo menos para mim parecia alta e era bastante alta. Eu vi duas cabecinhas ali atrás e falei assim, não, não é possível. Aí fiz uma cena assim, aí eram eles. Eles foram pegar a onda, espera a onda, espera a onda. Também conheço um pouco de onda, falei, bom, essa não dá, aquela já dá. Aí daqui a pouco, o que é isso, mãe? Tá fraco, né? Aí levou uns cascudos e aí foi embora.
Pedro era esperto, muito bom de papo. Conta-se que com 8 anos montou uma banca de gibis em frente ao prédio dele e ganhou um dinheiro absurdo para alguém daquela idade. Os pais de Pepe, seu Dantão e Dona Vera, jamais impuseram limites ao seu filho. Não precisavam. Ótimo aluno, craque em matemática e careta convicto. Isso porque vomitou ao tragar uma bituca de cigarro mentolado oferecido por Bial. Pedro Paulo, ao contrário da maioria dos jovens de sua geração, passou longe da loucura que tomou conta de Ipanema no começo dos anos 70. Tanto que Pedro tinha fama de garoto saúde e empreendedor nato, devido à venda de sanduíches naturais. Sucesso primeiro no sítio onde pousavam as Asa Deltas, em São Conrado. Depois, com uma barraca na Barra da Tijuca, como comenta o próprio Pepe, seu irmão Eduardo Lopes e Rico Souza, surfista que praticou e competiu surf com Pedro.
Ah, com a minha barraquinha lá na praia de alimentos naturais, na barraca que eu tenho, eu e meus dois sócios. Lá na Praia do Pepino, na Barra.
É, na Praia do Pepino, em São Conrado.
Você lá vende cachorro quente, sanduíche, dá pra viver com isso?
Não, não vendo cachorro quente, não.
Pepino, por que você acha que a tua barraca tá fazendo tanto sucesso no meio do pessoal aqui?
Porque eu acho que na praia as pessoas não tinham muito o que escolher. Entendeu? Elas vinham comer um cachorro quente, um coco e nada mais. Então eu resolvi mudar o esquema aqui na praia. Fazer porque sanduíche de 5 tipos, tortas de coco, torta de chocolate, torta de banana. Então o pessoal, quando ele olha de primeira vista, ele vê e não come. Mas depois, quando ele vê muita gente consumindo, ele passa a consumir também e gostar e vira um freguês da barraca.
Começou com uma brincadeira. O Pepe queria estar voando e posar e comer uma coisinha, e ele sempre articulava umas ideias assim, né?
Pepe era um cara focado e um cara muito inteligente, né? Ele, com toda a sua humildade, ele sempre foi um cara, como é que se fala, destemido, um cara, assim, à frente de tudo.
As pessoas vinham, pediam cheeseburger, cachorro-quente, e a gente não tinha nada disso. E eu explicava o que era broto de alfafa, a pessoa falava que não era cavalo, era horrível, assim. Então jogava, sempre no final do dia a gente jogava fora. Aí eu falei, Pepe, bota aqui algumas coisas pra dar giro. Aí ele falou assim, não, vai ser assim, eu vou vender isso pro... Se eu não vender para aqui, para esses caras, eu vou vender para os meus amigos.
E dizem pra gente que fumar faz mal, 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 mal. Eu adoro o tal do sanduíche natural.
As conquistas de Pepe, o campeão que virou super-herói pelas proezas no mar ou no céu, começaram, porém, em outra modalidade, o hipismo. Ainda na categoria mirim, tornou-se campeão carioca, naquela que foi, para ele, a mais perigosa modalidade que praticou. Domar pipeline com 15 pés ou estar sozinho na imensidão do céu não era o mesmo que segurar um animal de centenas de quilos no braço e ainda fazê-lo pular obstáculos bem altos. Coisas do mito.
Ricardo Rico, camiseta branca. Fábio Pacheco, camiseta preta. Daniel Friedman, camiseta amarela. Ricardo Bocão, camiseta verde. E Pedro Paulo, PP, camiseta azul.
O que sente com o campeão? Pô, me sinto felicíssimo. Primeiro de tudo, porque eram seis muito bons, entende? Que fizeram uma chave à final, entendeu? Então eu tive mais sorte que todo mundo. Quando eu sempre tenho uma sortezinha a mais e venci o campeonato.
Quando o clima mudava no Pier de Ipanema, o mar crescia e eram poucos os surfistas que se atreviam a entrar na água. Ondas gigantescas se formavam a poucos metros dos tubos e estacas que sustentavam o embarcadouro. Armação de ferro e madeira instalada ali pelos militares em 1970 para a construção de um emissário submarino. Encarar à direita do pier, próximo às estacas, não era para principiantes. Em dia de vento forte, os menos experientes corriam